Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. Pense num contrato enrolado. É o contrato das barcas do Rio de Janeiro. Está para vencer, agora, em fevereiro de 2023. E quem vai operar as barcas? Até agora, ninguém sabe. Por isso, meu convidado é Márcio Hanas, presidente da CCR Mobilidade, que administra as barcas. Márcio, muito obrigado pela participação aqui.
Oi, Edmilson, eu que agradeço o convite.
Ô, Márcio, muita gente nem sabe, mas este realmente é um contrato que está enrolado. Vamos falar tudo o que está acontecendo nesse contrato e por que a preocupação logo ali na frente, em fevereiro? Primeiro, eu queria começar com esse contrato é nulo, né? Vamos contar por que esse contrato é nulo? Como é que se chegou nessa situação?
A CCR, ela adquiriu a participação na CCR Barcas em 2012, e já havia um questionamento do Ministério Público da concessão que deu origem a esse contrato, né, de operação de barcas anterior à entrada da CCR. O Ministério Público questionou justamente o processo licitatório, né, no qual foi concedido o serviço. Depois de bastante tempo, né, acabou que em 2019 teve uma decisão do Tribunal de Justiça admitindo, né, a pretensão do Ministério Público e considerando o contrato nulo. Nós, obviamente, recorremos dessa decisão, mas hoje o que se tem é uma decisão do Tribunal de Justiça, né, de nulidade desse contrato.
Então, nós estamos falando aí de um contrato que não existe mais, contrato nulo. Mesmo que vocês estejam recorrendo, tem uma decisão dizendo, olha, esse contrato é nulo. Se neste momento, vamos imaginar aqui, vamos fazer um aditivo neste contrato? Não pode, porque esse contrato não existe, é isso?
Exatamente. Como é que adita um contrato que está declarado como nulo? E justamente esse é o fato, né, que exige aí um acordo que envolva também o Ministério Público e o Tribunal de Justiça para que se possa, eventualmente, né, a CCR operar ainda esse serviço até que a nova licitação termine e tenha um novo operador para que a gente possa fazer a transição.
A CCR já declarou que não quer mais operar as barcas, né? Vamos falar desse momento. Então, a CCR quer entregar o serviço.
Desde 2015, a CCR se manifestou oficialmente, né, a intenção de deixar a concessão de forma amigável. Desde então, a gente vem tratando desse assunto com o governo do Estado, né? Em função da gente não ter tido sucesso na devolução amigável, nós entramos em dezembro de 2016 com uma ação de rescisão do contrato, que ainda está em curso, porque o contrato ele gera um prejuízo muito grande e também não faz parte da nossa estratégia operar serviços aquaviários. A gente não tem intenção de continuar prestando o serviço de barcos.
O governo começou a fazer um processo para ter uma nova licitação, mas é o que eles chamam de vamos fazer uma modelagem, né? Encontrar como vai ser o próximo serviço e a gente faz uma licitação. Isso não ficará pronto a tempo, não teremos uma licitação até fevereiro do próximo ano. Quando chegar em fevereiro, vocês vão entregar? Como é que vai ficar essa situação?
Em função do atraso do processo licitatório, numa reunião em agosto com o governador, ele solicitou que a gente operasse até que o governo conseguisse terminar a licitação e a gente fizesse a transferência para um novo operador, justamente para não deixar a população desatendida, que é a nossa maior preocupação. A gente se comprometeu, mediante fechado o acordo, anuído pelo Ministério Público, homologado pelo Tribunal de Justiça, a gente operar até que o governo tenha um novo operador contratado e a gente possa fazer essa transferência.
Agora, faltam apenas 3 meses. Daria tempo?
Essa é a nossa preocupação e por isso a gente oficiou o governo do Estado e que a gente precisa de uma posição do governo até sexta-feira, que é o dia 11 de novembro, porque a partir daí faltam 3 meses para o encerramento do contrato. Tem duas questões com relação a esse prazo. Quer dizer, primeiro é que eu tenho mais de 700 fornecedores, por exemplo, eu preciso fazer o distrato desses contratos. O segundo ponto, Edmilson, que também é muito relevante, é que como esse acordo ele precisa ser anuído pelo Ministério Público e homologado no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça entra em recesso no dia 20 de dezembro e só retorna, se eu não me engano.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Powerstay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Powerstay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
No dia 19 de janeiro do ano que vem. Lembrando que, como a concessão termina no dia 11 de fevereiro, eu preciso dar aviso prévio aos meus funcionários até o dia 11 de janeiro.
Então, não restam 3 meses, na verdade, né? O tempo é muito menor, né? Contando com o recesso, o tempo seria muito menor.
Exatamente. E essa é a nossa grande preocupação, né? E a nossa necessidade, né? De uma sinalização do governo.
Agora, Hanas, além desse custo, enfim, ainda vão ficar muitas dívidas?
Dívidas do governo conosco, que a gente está tentando fechar, seria o acordo de pagamento do custo, né? De forma parcelada, mas envolveria toda a dívida, não ficaria nada de fora desse valor.
Ah, então vocês fechariam agora. Ah, para continuar, teria que botar tudo em dia, porque eu sei que há discussão sobre desequilíbrio de outros anos. Então, para continuar, para a CCR continuar, teria que ter esse acordo todo, então.
Nós estamos abrindo mão, né, de qualquer discussão do contrato em si, né? Nós estamos apenas pleiteando que os custos que foram apurados pela Getransp sejam pagos de forma parcelada. Então, a gente precisa receber uma parte agora, até para que a gente tenha recursos para operar, né, por mais um ano, para dar o tempo ao governo terminar o processo licitatório, né, e o restante ao longo dos próximos anos.
Pelas contas de vocês, qual o tamanho da dívida hoje do governo do estado com as barcas?
Nós temos o segundo, terceiro quinquênio já homologados pela Getransp, o quarto quinquênio ele está em homologação, e o quinto quinquênio só vai ser apurado uma vez encerrado o contrato, né, a partir de 11 de fevereiro. Até hoje, o valor apurado ele já excede a R$1 bilhão de custo dessa operação, que não foi coberto pela tarifa do usuário.
Então, pelas contas, o governo tem uma dívida aí de mais de R$1 bilhão com vocês.
Exatamente.
Pensando ali um pouquinho para frente, se esse acordo demorar um pouquinho, a gente corre o risco de ficar sem barcas?
Corre, Edmilson, e isso vai além da nossa vontade, porque como o contrato ele se encerra, eu não posso operar um serviço sem um contrato de concessão. Inclusive, eu não consigo fazer um seguro dessa operação.
Durante o período eleitoral, o governador chegou a ser cobrado diversas vezes pelo problema de transporte no Rio de Janeiro, supervia e barcas. E quando se falava de barcas, ele disse que estava em andamento aí um acordo. Esse acordo que até hoje não saiu. O senhor diria que tem mais quanto tempo para fechar esse acordo?
O nosso prazo, de fato, é dia 11 de novembro.
Ô, Márcio, eu vou botar à disposição aqui do governo do estado também esse espaço, podcast, exatamente para ouvir o outro lado, ouvir o que o governo do estado tem a dizer para que a população não fique sem o transporte das barcas. De tudo que foi prometido, das barcas que a gente teria, dos contratos, eu lembro dos contratos de barcas da China, o que efetivamente hoje nós temos?
Quando foi fechado o acordo em 2012 com o governo do estado, que reequilibrou o contrato de barcas, né, e que deu causa até a nossa entrada, né, quer dizer, a nossa compra aí de participação nessa empresa de barcas, se previam 7 barcas de 2.000 lugares, que seriam barcas chinesas, e 2 barcas de 500 lugares cearenses. Desse total, foram compradas 3 barcas chinesas e as 2 barcas cearenses. Então, na verdade, das 9 totais previstas, só 5 foram adquiridas pelo governo do estado e ainda ficaram faltando 4 barcas a serem adquiridas pelo que estava previsto. Também nesse acordo se previa a reforma das estações para tornar o serviço de barcas ainda mais atrativo para a população. Isso também não foi feito.
Mesmo que tenha um aditivo, é só para prorrogar um pouco até que saia a licitação e vocês não vão participar da licitação, é isso?
Exato. O aditivo, né, e a continuidade dessa operação é pura e simplesmente para não deixar a população desatendida e fazer a transferência desse serviço para o novo operador da melhor forma possível.
Márcio Hanas, presidente da CCR Mobilidade, muito obrigado pelas explicações aqui.
Eu que agradeço, Edmilson.
Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo!